Agora, o nosso assunto é consumo, comportamento humano, os hábitos de consumo. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá José Mauro Nunes. Ele é doutor em psicologia e professor da IBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Olá, professor. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciana. Boa tarde. Um abraço ao povo de Maringá e aos seus ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui falando com vocês.
O senhor veio a Maringá para falar sobre consumo, né? Para uma palestra sobre esse tema?
É verdade. Eu vim aqui a Maringá justamente para discutir as transformações das práticas de consumo no Brasil atualmente, no mundo, especialmente no contexto que a gente está hoje em dia de crise econômica no país. Então a crise afeta o bolso das pessoas, as pessoas precisam readequar o seu orçamento, então a nossa palestra de mais tarde, que vai acontecer mais tarde, é justamente tentar falar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil atualmente do ponto de vista da compra, né, e dos nossos consumidores.
Adianta pra gente um pouquinho então o que está acontecendo?
Bom, o que está acontecendo é o seguinte, o que a gente está percebendo no Brasil? Primeiro, nós estávamos num processo, nos últimos 15 anos, de crescimento econômico sustentável no país, quer dizer, com uma expansão clara, quer dizer, do consumo no país, especialmente nas camadas econômicas mais baixas, a chamada nova classe média. E com a crise no final de 2015, 2014 para 2015, o que a gente observa é uma queda violenta no consumo das famílias, o aumento da inadimplência. Então, isso fez com que, de uma certa forma, o consumidor brasileiro alterasse as suas práticas de consumo. Né, no sentido de que o que a gente observa hoje em dia é uma retração violenta em termos de orçamentos familiares para determinados itens, como, por exemplo, automóveis. A gente nota claramente uma queda muito forte do segmento automobilístico, especialmente nas grandes capitais. A gente percebe também uma queda muito grande do varejo, especialmente em determinados segmentos como shopping centers ou comércio de rua. A gente observa um fechamento grande, quer dizer, de lojas, especialmente nos grandes centros urbanos. Outra coisa que a gente percebe também é uma retração em determinados segmentos que nos últimos anos foram muito aquecidos, como, por exemplo, linha branca, linha marrom, setor moveleiro. E o brasileiro aprendeu a economizar, está aprendendo a economizar, está se divertindo mais em casa, está saindo menos de casa, está indo menos aos restaurantes, está redescobrindo a casa, algo que nos últimos 15 anos o brasileiro preferia concentrar a sua atividade de lazer fora de casa.
Mas se a economia voltar a crescer, a aquecer, aí o consumo volta ao que era antes?
Claro, evidentemente, esse movimento a gente costuma dizer a seguinte coisa. Eu costumo dizer nas minhas palestras que o consumo ele é baseado na expectativa psicológica de futuro que seja positiva. Se o consumidor não acreditar que a perspectiva de futuro é positiva, ele não sai de casa. Né? Então, o que a gente espera é que, com a melhora dos indicadores econômicos, haja uma recuperação da confiança do consumidor. E essa recuperação leva, necessariamente, a um aumento da confiança psicológica desde para que ele possa sair de novo e gastar, e consumir, e comprar, e movimentar a atividade econômica do país, que nesse momento encontra-se ainda muito baixa, muito pequena, frente ao que a gente observou nos últimos 15 anos.
Agora, quando o consumidor voltar a consumir como antes, ele vai pensar melhor antes de comprar? Vai ter um consumo mais consciente? Porque, afinal de contas, durante o período de bonança, muitas famílias se endividaram, né? Se endividaram muito, né? Inclusive. Né? Uhum. É preciso ter um consumo consciente, né?
Eu costumo dizer a seguinte coisa, quer dizer, se a gente observar bem o que é sociedade no consumo no Brasil, é uma coisa recente, nos últimos 30 anos. Se a gente for pensar de 85, a reabertura, a nossa redemocratização e as sucessivas crises econômicas, apenas a partir do governo Fernando Henrique é que você tem uma estabilização da economia. Então a gente começa efetivamente a ter uma sociedade de consumo de massa no Brasil. Então isso é um longo processo. Isso é um processo que, enfim, infelizmente, ele é muito influenciado por crises. As crises econômicas, por mais que elas tenham um aspecto devastador para as famílias, elas educam as famílias aprendem a poupar. Um dos principais problemas brasileiros hoje em dia é uma baixa taxa de poupança. As pessoas poupam pouco. As pessoas gastam muito, e esse comportamento é muito interessante, especialmente conforme a gente desce a escala econômica. As classes mais baixas, elas costumam gastar mais do que elas possuem. Elas têm um nível de inadimplência muito maior comparado às classes mais elevadas. Isso tem a ver justamente com o nível de educação financeira baixo, mas também tem a ver com a insegurança de futuro que essas classes experimentaram no Brasil nos últimos 20 anos. Um dos fenômenos mais característicos do consumo popular é a visão de curto prazo. Não é à toa que um consumidor de baixa renda, quando ele vai comprar um eletrodoméstico ou um móvel para sua casa, ele não pensa no preço final do produto, ele pensa se a prestação vai encaixar no bolso dele. Uhum. Isso denota claramente uma baixa educação financeira. Então, o desafio nosso, e eu espero isso, é que nos próximos anos, com a melhora da economia, o consumidor brasileiro se torne mais consciente. Consciente em que sentido? Ele aprenda não a gastar mais, mas a gastar melhor, seja mais eficiente no seu consumo.
Tem até uma questão de meio ambiente envolvido aí, né?
Claro, isso é uma outra questão extremamente importante. Meio ambiente é uma questão nossa, o Brasil é conhecido no mundo inteiro como sendo um país detentor de reservatório, a maior floresta tropical do mundo, um dos maiores reservatórios de água do mundo, e se a gente não cuidar disso, a gente pode sofrer surpresas muito desagradáveis nos próximos anos. Isso é um desafio para a sociedade brasileira. As pesquisas mostram que justamente a sustentabilidade, o consumo sustentável, ele entra na agenda dos consumidores à medida em que o nível educacional e o nível de bem-estar econômico cresça. Então, o que é dramático numa crise econômica para nós é que a crise econômica reduz essas perspectivas, por exemplo, de educação para o consumo, de educação financeira, de sustentabilidade. Então, a expectativa nossa, e a gente acredita nisso, é que nos próximos anos, especialmente as novas gerações mais educadas, mais conectadas à internet, tenham justamente uma visão mais sustentável do consumo.
Uhum. O senhor fala também sobre um conceito, o design thinking. O que, que é?
Bom, design thinking é um tema de um curso que eu e o meu colega Gabriel Patrocínio vamos estar oferecendo aqui, sábado e domingo, aqui na cidade de Maringá. O design thinking, ele é uma ferramenta, uma metodologia inspirada no design. O design ficou famoso nos últimos anos, especialmente pelo sucesso de empresas como Apple, quando todo mundo pensa em negócios e pensa em design, pensa em Apple, pensa em Steve Jobs, e a Apple é caracterizada por uma abordagem muito focada em design thinking. O que é o design thinking? Ela é uma metodologia de desenvolvimento de produtos e serviços e solução de negócios baseados no usuário, ou com foco no usuário. Bom, existe uma diferença clara entre você desenhar um produto, um serviço, a partir das demandas da empresa, que é o desenvolvimento tradicional de produtos, e você tem um enfoque em design thinking. Um enfoque em design thinking é um enfoque centrado no usuário, especificamente em quê? Nos problemas dos usuários, nas dificuldades dos usuários, no que nós chamamos de dores dos usuários, os atritos cotidianos. Então, design thinking é uma metodologia, é uma ferramenta de desenvolvimento de soluções de produtos e serviços que gerem valor para o cliente com base nas suas dores ou nas suas dificuldades. É isso que a gente vai estar discutindo aqui. Hoje, sábado e domingo aqui.
Quer dizer, para o consumidor ter uma experiência agradável com aquele produto.
A gente costuma dizer a seguinte coisa, existe o conceito de experiência do usuário, em inglês, user experience. O que seria uma experiência do usuário? Seria uma experiência onde um produto ou um serviço atendesse às suas necessidades. Um dos maiores exemplos que a gente percebe ultimamente é o caso do Uber. Se a gente compara o impacto do Uber com o segmento de táxi nos grandes centros urbanos, a gente percebe claramente que o desenho do Uber, o desenho do Uber enquanto serviço, enquanto produto, é calcado no atrito do usuário. O que significa isso? Você tem carros melhores, você tem o maior conforto, você tem um entendimento mais cordial com o usuário, você consegue ter uma previsibilidade da tarifa, você consegue acompanhar a chegada e o trajeto que você faz, e você pode ter recurso ou apoio de um mapa, ou do Google Maps, ou outro aplicativo, ou do Waze, que possa sugerir caminhos mais curtos. E você percebe que a busca dessas soluções, ou a presença dessas soluções na plataforma, no aplicativo do Uber, é baseado justamente em design thinking, ou seja, num estudo profundo das dores dos usuários de táxis.
Olha.
Que ele não consegue, por exemplo, ele não sabe quanto é a corrida, ele não sabe se o caminho que o taxista está utilizando é o mais curto, ele não sabe se a tarifa que o taxista está cobrando é a tarifa verdadeira ou não, se o taxímetro está adulterado. Então, o Uber é um caso, assim como a Apple e inúmeras outras empresas, de empresas que aplicam de maneira muito eficiente o design thinking.
Bom, e pensando então no exemplo do Uber, do táxi, qual é o futuro então? Porque a gente vê aí ainda muita polêmica, porque você exige regulamentação, porque o convencional é regulamentado, então o alternativo também tem que ser. Qual é o futuro, na opinião do senhor?
Bom, o problema é o seguinte, Luciana, o que a gente tem, o Uber cria polêmica no mundo inteiro. As dificuldades que a gente percebe no Brasil, especialmente nas grandes metrópoles onde o Uber opera, são dificuldades que a gente vê em outras capitais do mundo inteiro. Por exemplo, recentemente nos Estados Unidos, o Uber está sob forte ataque. Uhum. Né? É. Em função justamente do quê? Em função justamente dos problemas de regulamentação frente ao transporte de táxis. Então, eu acredito, primeiro, como toda coisa nova, como toda coisa que o Uber é um caso de inovação disruptiva, a gente chama em negócio de inovação disruptiva, ele gera polêmica, ele gera resistência. Isso é natural acontecer. Depois do processo de implementação e difusão da plataforma, é natural que haja uma regulamentação. Recentemente, o prefeito de São Paulo, Dória, ele propôs uma regulamentação do Uber, cobrando uma taxa do Uber, né, exigindo um percentual em determinado dos horários de pico, para justamente fazer com que o Uber não apenas pague o imposto e contribua para a coletividade, mas também melhorando as condições de competição para, por exemplo, os táxis, a cooperativa de táxis, que nos últimos anos perderam muitos clientes. Então o caminho é a regulamentação, de fato.
Mas essa regulamentação não pode engessar e fazer com que esse produto alternativo perca a inovação dele?
A gente precisa, no caso brasileiro, porque existe um drama no Brasil que é chamado custo Brasil. Uhum. O custo Brasil não apenas é a carga tributária, mas são as chamadas soluções criativas ou inovadoras, entre aspas, de forma irônica, que os nossos legisladores, né, e gestores públicos encontram para regular isso. Então é preciso que a sociedade seja vigilante, especialmente o consumidor seja vigilante, para que serviços como Uber e outros serviços, como Airbnb, que são serviços de compartilhamento, de casas compartilhadas para hospedagem, que vem competir com hotéis, eles não percam a sua atratividade, mas também possam contribuir para o bem-estar da sociedade.
Uhum. Tem um desafio aí pela frente, então.
Sim, é um desafio enorme pela frente, mas é um desafio de qualquer coisa que é nova. Uhum. E a grande característica do design thinking é lidar com o novo.
Que bacana. Então, o design thinking é um novo conceito, né? E que está presente nas empresas brasileiras ou é mais visível nas capitais?
O que acontece é o seguinte, o design thinking é uma metodologia muito utilizada, especialmente no Vale do Silício. Ela é muito utilizada no Vale do Silício. Ou seja, o Vale do Silício é que deu essa popularidade para o design thinking, que é uma ferramenta bolada por designers. Né? Se a gente, literalmente falando, design thinking é o pensamento do design. O que significa pensar como um designer? Essa é a proposta do nosso curso e da ferramenta. Pensar como um designer não é pensar apenas no produto. Né? A ideia do design é você casar justamente forma com funcionalidade. Ou seja, de nada adianta você ter um belo produto se esse produto não for funcional e não resolver o problema do usuário. Muitas pessoas acham que design é embelezamento. Né? E a gente costuma dizer que design sem embelezamento é como se fosse uma cadeira com apenas uma perna ou duas pernas. Né? Não adianta a beleza sem função. Não adianta você ter um belo que não tenha funcionalidade. Então, design thinking, pensar como designer, é pensar com base nas dores do usuário, nos atritos dos usuários. E solucionar esses atritos com base em quê? Com base em soluções que possam gerar valor para o usuário, para a empresa, para a comunidade, para a coletividade e para o meio ambiente como um todo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, Luciano. Obrigado aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado pela tarde agradável.
Conversamos com José Mauro Nunes, doutor em psicologia, professor da EBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas.